Salve, salve, comunidade! GM, GM, Nação Backlash Brasil! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Alpha News, esse de número 45. Hoje é sexta-feira, dia 12 de maio, portanto, sextou! Eu sou o Ison Cereals e vamos fazer um giro nas principais notícias das últimas 24 horas. Let's fucking go! Como sempre, essa semana inteira, antes de falar de qualquer coisa, de preço, de notícias, eu tenho falado do circuito Bankless que está acontecendo, cara, maravilhoso, muito fantástico. Ontem tivemos Twitter Space com o Fabrício Miranda, uma verdadeira aula sobre stake no Ethereum e a importância de você descentralizar essa validação. E não só isso, a importância da plataforma Stay Together para as comunidades, o potencial que ela pode ter. Então foi mesmo muito legal, porra, imperdível. Teve senha lá, então se você não ouviu, vale muito a pena só pelo assunto, mas ainda assim, também vai poder descobrir qual foi a senha que vai desbloquear pontos lá na plataforma Zilli para você ganhar o NFT do Calê. Hoje temos Twitter Space, mesmo bate-horário, mesmo bate-local, 12 horas, meio-dia, com a Leia Idalina, ela que é advogada e especialista de proteção de dados. Ela vai trazer privacidade e proteção de dados na Web3, mitos e desafios. Imperdível esse Twitter Space, muito bacana, diretamente lá da Guilda do Jurídico para a nossa comunidade, o Crypto Twitter, bem empolgado. Lembrando, domingo, às 19 horas, lá no servidor do Discord, na Cidade Bankless, Clube do Livro. Essa atividade vai acabar finalizando do Circuito Bankless. Entretanto, na terça-feira que vem, portanto, estamos falando do dia 16 de maio, às 12 horas, no perfil da Bankless Brasil, vai ter um Twitter Space. Vão ser feitos os sorteios do Circuito Bankless. A gente vai trocar uma ideia com o Calê. O Calê vai falar um pouco da sua arte, do brainstorm. Tem vários códigos no NFT, processo criativo, enfim. Então, não perca. Hoje, Twitter Space, meio-dia, com a Leia Idalina, proteção de dados na Web3. Domingo, às 19 horas, Clube do Livro, lá na Cidade Bankless, no servidor do Discord. E na próxima terça-feira, Twitter Space, meio-dia, com o queridíssimo Calê, beleza? Bom, eu acabei não falando nada ontem sobre o índice de preço do consumidor lá dos Estados Unidos, mas por um lado foi até bom, porque eu ia dar uma falsa esperança para você. A verdade é que se na quinta-feira o IPC foi um resultado otimista, né, já que a inflação nos Estados Unidos registrou uma queda em abril, e isso então seria mais uma contribuição para que o Fed adotasse uma postura mais dovish, que pausassem as taxas de juros. Pois bem, eis que veio a sexta-feira e jogou um balde de água fria em cima desse dado positivo que saiu na quinta-feira da inflação. Primeiro, porque saiu o índice que mede o preços ao produtor, e esse em abril registrou alta, né? Então, ou seja, é um estágio antes de chegar no preço do consumidor. Então, o produtor, as fábricas, elas tiveram um aumento nos seus preços. Então, elas tiveram maior gastos em abril nos Estados Unidos. E, para finalizar, esse aqui é mesmo uma paulada, pessoal. Pedidos iniciais por seguro-desemprego nos Estados Unidos são os mais altos desde outubro de 2021. Então, sexta-feira foi um dia sangrento e não à toa isso refletiu no criptomercado. E vamos então passar um giro nos preços do Bitcoin. Bom, se o gráfico de anteontem foi um lindo Doge Candle, o de ontem, meu amigo, foi mesmo uma porrada para baixo. Fechamos ali com menos 2,27%, mas a verdade é que nós visitamos, fechamos abaixo dos 27 mil e nesse momento o Bitcoin está sendo negociado a 26.700 dólares. Índice de medo e ganância deu uma queda, ele continua em neutro, mas ontem ele estava 52, caiu para 49, ou seja, as pessoas começam a ficar mais medrosas no mercado. E aí agora a gente vai dar uma olhada nas notícias que podem ter influenciado o comportamento do Bitcoin nessa semana, principalmente. Primeiro que os ursos do Bitcoin, eles precisam que o preço do ativo fique abaixo de 27 mil de olho em nada mais nada menos do que 900 milhões no vencimento das opções que vencem hoje, no dia 12 de maio. Então, os russos fizeram muita força para levar o preço abaixo dos 27 milhões. Aliás, abaixo dos 27K. E nessa situação, olha como o jogo é jogado. Se você acompanha a Crypto News, né, tá ali no Twitter, tá no Telegram, tá, enfim, seguindo ali as notícias de mercado, tudo, você muito provavelmente viu essa semana, mais uma vez, à tona a notícia de que o governo dos Estados Unidos estaria vendendo os seus bitcoins. Essa não é a primeira vez que isso acontece. Nós, inclusive, já desmentimos aqui essa informação no Alpha News. Então, ou seja, essa é a segunda vez que nós estamos desmentindo isso. Mas agora, olha como o mercado é mesmo muito sentimental. E por isso que eu trago sempre o índice de medo e ganância. E, meus amigos, minhas amigas, isso gerou nada mais nada menos do que a segunda maior liquidação de longs do ano de 2023. Cerca de 36 milhões de dólares foram liquidados somente de longs de Bitcoin. Isso eu estou falando em somente uma horinha. Esses dados são da CryptoQuant. Já na CoinGlass, que traz aqui também o total, em somente uma hora, do dia 10 de maio, 94 milhões de dólares de longs foram liquidados. Olha como a manipulação do mercado causa um pânico. Ou seja, saiu a notícia lá que o Bitcoin está sendo vendido nos Estados Unidos. O que as pessoas fazem? Vendem, porque sabem que vão talvez naquela coisa, vou vender aqui para vender, para comprar mais barato lá embaixo, ou então vou vender aqui para não sair no prejuízo, ou enfim, todas aquelas estratégias que você, quando está em negociação, você acaba pensando, né, no gerenciamento de risco. E isso gerou, então, a segunda maior liquidação de longo. Como se não bastasse isso, essa manipulação, você também tem a galera que comprou Bitcoin lá no fundo, lá nos 15 mil, nos 16 mil, enfim. De acordo com dados também da CryptoQuant, Bitcoins comprados entre 3 e 6 meses, ele teve um déficit de 266 mil, ou seja, 266 mil bitcoins que foram comprados entre 3 e 6 meses atrás foram vendidos do dia 1º de maio até agora. Então a galera está realizando, e como se não bastasse isso, a gente tem essa asfixia do setor. Janet Street e Jump Crypto, dois dos principais market makers do mercado de criptomoedas, eles pretendem abandonar os Estados Unidos, de acordo com uma notícia foi dada da Bloomberg. E com isso, eles vão vender todos esses ativos que ele tem, a maioria deles, Bitcoin, ETH, Matic e Shiba. Eles são baleia de Shiba, enfim, as baleias de Shiba podem despejar no mercado algumas unidades de bilhões de dólares. Então você tem diversos ingredientes. Isso nós estamos falando, pessoal, somente do criptomercado, né? Se a gente for abrir a janela e olhar para fora, a gente aí talvez se assusta mais ainda, ou seja, gerando mais ainda um panic seller, né? Então, realmente uma situação bem negativa foi essa semana. Fechamos no vermelho, fechamos bonito no vermelho, tá? Evidentemente ainda tem o fim de semana para o fechamento semanal, mas hoje, sexta-feira, nós fechamos aqui realmente com o mercado sangrando e com esse cenário à porta, ou seja, nada otimista. Mas vamos falar de coisa boa, que hoje é sextou, não quero ser aqui de maneira alguma o bear da tua sexta-feira. Taxas de Bitcoin despencam 95%. Oh, que boa notícia, hein? Maravilha, voltou aí ao normal. Agora, resta saber o porquê que isso voltou, né? Por exemplo, falamos aqui que a Bitcoin Cash foi uma das que se beneficiaram, então o pessoal tem começado a buscar alternativas ao Bitcoin, enfim. Foi o top 3 aí de assuntos do Crypto Twitter da semana. Vale a pena a gente ficar muito de olho com esse movimento. Mudando para Ethereum, a Ethereum deu uma respirada ali nessas últimas 24 horas aí. Não conseguiu finalizar as transações. Ficou ali por 25 minutos ociosa, sem conseguir completar transações, enfim. Isso já está recuperado, já está tudo ok por lá. Mas a verdade é que tanto o Bitcoin, né, nós falamos ontem, inclusive, sobre um evento raro de blocos que se forcam, e agora temos aí a BigChain e ambas estão enfrentando problemas de escalabilidade, de congestionamento. Evidentemente que a indústria não está parada, as soluções de segunda camada vêm ganhando cada vez mais escopo, mais força, mais adesão, mas essa semana foi uma semana assim para a gente entender um pouco o quão inicial ainda está esse estágio da Web3. A Coinbase tomou uma enxurrada agora da comunidade e inclusive teve que vir a público aí se desculpar com a comunidade, porque ela, numa tentativa de se colocar contrária à febre do meme coins, ela acabou falando demais, né? Ela associou o Pepe, é um símbolo de ódio da extrema direita, para ter cuidado com o que, que você está financiando, algo desse tipo, né? Deu uma mancada, falou muito. Isso fez com que o diretor jurídico da Coinbase viesse a público no Twitter pedir desculpas à sua comunidade e que realmente mandou mal. A verdade é o seguinte, a pessoa mal intencionada publicou aquele boletim em que associava o Pepe como um símbolo de ódio, ele tirou uma foto de uma parte da história que é muito maior, né? A verdade, pessoal, o movimento Pepe, o Pepe, ele já existia, mas ele foi adotado, né? Ele foi adotado como símbolo da extrema-direita em algum momento da história. Inclusive, a própria comunidade do Pepe se posicionou contrária a isso, né? Essa apropriação do Pepe como uma atribuição da extrema-direita. É tal qual o que aconteceu agora no Brasil, nessa polarização, com a bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil existe há décadas, né? E, de repente, você tem uma associação à bandeira do Brasil a um grupo, só que, na verdade, não é daquele grupo, entendeu? Você bater essa foto é uma foto do processo, né? Aquela bandeira é de todo cidadão brasileiro, entendeu? Então, é mais ou menos isso que aconteceu. A Coinbase foi ser contrária a essa onda de meme, pisou na bola, tirou essa foto, trouxe exemplos aí da extrema-direita, quando o Pepe foi utilizado por grupos da extrema-direita, e isso levou uma fúria do cripto Twitter, falaram até em boicote à corretora. O diretor jurídico, então, veio a público pedir desculpas. Não, e um dos... Aí, esse Twitter, um dos comentários assim, mais engraçados foi assim: eu nunca senti a necessidade de deletar minha conta na Coinbase com base em alguma newsletter de estagiário mal informado. 6101.it mandou muito menos aí. Vai dar uma estudada, estagiário. Ontem nós falamos que a Tether tinha a intenção de diminuir cada vez mais os seus lastros em títulos dos Estados Unidos, e logo depois a Circle ajusta reservas da stablecoin USDC para evitar o risco de calote dos Estados Unidos. O CEO da Circle, Jeremy Allaire, disse que a empresa ajustou a combinação de reservas que apoiam o USDC, mudando para títulos do Tesouro dos Estados Unidos de curto prazo, para evitar ser pego em um potencial inadimplência da dívida dos Estados Unidos. Nós também falamos sobre isso aqui com a secretária do Tesouro disparando para o Congresso sobre essa possível inadimplência, calote dos Estados Unidos ou default para os mais chiques. Bom, e agora uma notícia extremamente bullish, bullish, bullish. Sabe aquele GIF do touro afiando o chifre? Então, é essa notícia. MetaMask lança compras de Ether via PayPal para usuários dos Estados Unidos. Esse dia chegou. A partir de agora, residentes dos Estados Unidos já podem comprar Ether na sua MetaMask pagando com PayPal. Que revolucionário é esse dia. Com isso, a MetaMask torna-se a primeira carteira Web3 a oferecer transações de Ether via PayPal. Isso é muito gigante mesmo, é bullish demais e é só a pontinha do iceberg. E é por isso que nós estamos aqui de terça a sexta, sempre às 6 da manhã. Antes de finalizar o Alpha News, desejar a você um ótimo fim de semana. Essa semana faz aniversário o crash da Terra Luna. É isso mesmo, um ano do crash, aproximadamente 40 bilhões de market cap, se a gente for somar o token Luna e a stablecoin UST vieram abaixo. Onde é que você estava um ano atrás? Shortando? Chorando? Tá ok, pessoal? Não esqueça que hoje tem Twitter Space meio-dia com Leia sobre privacidade e proteção de dados na Web3, imperdível. Domingo tem Clube do Livro, a gente vai discutir lá, 19 horas, os artigos que foram publicados na Bankless essas semanas. E na próxima terça-feira também tem o Twitter Space que vai finalizar ali, fazer um encerramento, inclusive o sorteio do Circuito Bank. É isso, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Lembrando que nada do que foi falado é recomendação de investimento ou fiscal. Faça sempre a sua própria pesquisa, estamos a caminho do desconhecido. E essa fronteira não é para qualquer um, mas estamos muito felizes que você está aqui com a gente na Bankless Brasil DAO. Eu sou o ISO Serials e a gente volta na próxima terça-feira. Um ótimo fim de semana. Sextou!